São 11 horas, 11 minutos e meio, 28 graus de temperatura, mais uma manhã quente em Lagoa Vermelha, temperatura que promete ultrapassar os 30 graus à tarde, deve chover no final do dia, início da noite, né? Depois de uma semana de bastante sol e calor, uma chuva até que vem bem. Final de semana pode ter pancadas e chuva ainda no sábado pela manhã, melhor à tarde, domingo não chove. Essa é a previsão da Kátia Valente. E como nós anunciamos, né, o Rudi já antecipava no início do programa, nós vamos ter agora a participação de professores estaduais do Rio Grande do Sul, ligados, né, ao governo do estado, e que iniciaram um movimento de greve. A greve estadual é uma das mais fortes e abrangentes dos últimos anos. E a nossa, né, intenção é conversar com os professores para sabermos das motivações, da mobilização, do que se projeta para essa greve, além de orientação para os pais, para os alunos, né, que estão nos ouvindo. Queremos saudar inicialmente o Flávio Hoffmann, que está trabalhando atualmente na Escola Francisco Argento Polivalente. Bom dia, Flávio.
Bom dia, Flávio, ouvintes da Rádio Cacique. É uma satisfação falar com vocês nesse momento. Também a comunidade escolar de Lagoa Vermelha, da região, professoras, colegas aqui de profissão, professora Vera, professora Sandra. E estamos aí, né, Flávio, em mais um momento de greve no Rio Grande do Sul e também em Lagoa Vermelha, mas consolidando um dos maiores da história recente do Magistério Público Estadual. Uma luta que não deveria ser só dos professores e funcionários de escola, mas de toda a sociedade, porque quando a gente fala de educação, a gente fala de um todo. Não se pode supor que a educação melhore nesse país e em nossa sociedade se nós tivermos um professor que ganha muito mal, que ganha parcelado, que ganha atrasado, né? Então, não tem como você supor que a educação melhore para a sociedade, que tenhamos índices melhores e de resultados da educação, se não tivermos todos os segmentos envolvidos na escola e na sociedade unidos em prol de uma causa que é a educação.
Com certeza. Professora Sandra Menegas, saudamos a professora Sandra, que está na Escola Agrícola de Zélio Finamor. Bom dia.
Bom dia, e também no Arabi.
Também no Arabi, na
Também no Arabi.
Que é o Colégio Estadual.
Exatamente. Bom dia a toda a comunidade de Lagoa Vermelha, bom dia a todos os nossos alunos, aos nossos ex-alunos. Estamos aqui para falar da greve. Estamos aqui para falar daqueles que trabalham com vocês, aqueles que buscam apoio, e nos colocamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento.
Também queremos saudar, né, aqui no estúdio, a professora Marilene, professora Vera, melhor dizendo, né, que está também participando desse debate e trazendo a sua visão com relação à greve. A senhora está em qual escola mesmo, professora?
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Né? É um prazer retornar a conversar contigo, né? Esclarecer fatos envolvendo a nossa profissão. E eu pertenço a duas escolas, Flávio. Ao Desidério Finamor, Escola Agrícola, e também ao Arabi, ao Colégio Estadual.
Bom, então a intenção, a professora até está com uma camiseta sugestiva, né? Estou de luto pela educação. E a pergunta é evidente. Por quê, professora?
Na verdade, Flávio, todos nós que aqui estamos, né, nós temos uma história dentro do magistério, né? A minha história tem 33 anos, Flávio. E dentro desses 33 anos, começando com luta e concluindo com luta, porque acreditamos que um país que seja sério, um país que queira evoluir, ele necessariamente precisa ser um país que investe em educação. E se nós, professores, não lutarmos por essa ideia, obviamente outras pessoas não farão por nós. Então, nesse sentido, estamos de luto, né? Porque o trabalho é feito com seriedade, o trabalho é feito com responsabilidade, principalmente um trabalho feito com compromisso com a qualidade da escola pública. E nós temos visto que os nossos governantes não têm essa visão que nós temos. Não vejo uma outra saída. Se nós temos alguma crise social, política, econômica, não vejo uma outra saída que não seja pela educação. E nesse sentido, então, estou novamente, né, dentro desses 33 anos, somando nessa luta constante pela evolução, pela qualidade e pela manutenção dos direitos dos profissionais que atuam nas escolas públicas. E não podemos retroceder no tempo, temos que evoluir, e não vai ser um governo, né, que somente ou solitário que vai fazer isso. Por isso que a gente está aqui para mobilizar a comunidade, para alertar e também informar aquilo que porventura tem de dúvida.
E a professora Sandra comentava, né, nessa longa experiência que tem na carreira do magistério, chega a ser triste ter que lutar para ser reconhecido, professora, quando isso seria um dever de todos, né, principalmente daqueles que utilizam do professor, e parece que na cabeça de algumas mentes tão pequenas o professor presta, eles estão prestando um favor para o professor por estar ele lá contribuindo com a educação.
Exato. São 39 anos da minha parte, né? E quando eu falo de alunos e de ex-alunos, eu falo para a comunidade de Lagoa Vermelha. A gente pensa assim, lá no fim da carreira, como eu estou, quantos passaram por esta escola? Quantos eu encontro na rua e lembro, foram meus alunos. É para esses que nós estamos falando hoje. Olhem para nós, olhem para a escola. O meu objetivo aqui é também dizer assim, o comércio de Lagoa, olha para nós. Nós tínhamos aqui a 22ª Delegacia de Educação, hoje as CRES. Trocamos pelo CIEP, como lembrava hoje a colega Raquel Ruas. Conhecemos Passo Fundo, lojas, restaurantes, shopping. Muito do que ganhamos fica lá. Não é verdade? Então, olhem para nós. O mercado, olhe para nós. Compartilhe da nossa luta. Vocês passaram pela escola. Venham para o nosso lado. Isso que eu queria dizer.
E o Flávio também estava fazendo uma abordagem, né, desse momento que é histórico, um dos movimentos mais fortes dos últimos anos, o que mostra o tamanho da indignação dessa categoria para essas reformas propostas pelo governador Eduardo Leite, não é, Flávio?
Com certeza, Flávio. Nós três que estamos aqui, três professores que a gente costuma dizer de chão de escola, nós que estamos todos os dias tentando contribuir com a educação dos filhos, dos senhores e das senhoras que estão nos acompanhando nesse momento, nós sabemos como está a realidade realmente da educação. O movimento agora da greve, Flávio, ele talvez não tenha tido um igual nos últimos tempos. Me foi repassado pelo CEPERS hoje pela manhã alguns dados. Nós temos 15 municípios participando do movimento. Neste momento, nós temos 31 escolas paralisadas desses 15 municípios. Temos duas escolas com funcionamento parcial e uma que não está aderida à greve ainda, né? Mas, além disso, Flávio, o que nós achamos importante é ressaltar a opinião pública. Qual é o papel da opinião pública? A gente tem visto ao longo da história que todos os políticos, de uma forma geral, se elegem falando que a educação é prioridade. O Brasil costuma, os nossos governantes virem para a mídia falar que a educação está mal. O Estado, a mesma coisa. E o Estado agora é um agravante. O Estado agora coloca o magistério público estadual como a causa, uma das causas do problema econômico do Estado. Então, nós não vemos reversão de ter uma sociedade melhor se os próprios governos colocam como culpa o trabalho dos professores na educação.
Quer dizer que se tirar todos os professores e acabar com as escolas públicas, resolve o problema do Estado?
É o que está aparecendo, porque o projeto que o governador Leite enviou a semana passada para a Assembleia Legislativa prevê um ataque brutal aos aposentados, aos professores efetivos, aos professores contratados e aos funcionários de escola. Todo o segmento ligado à escola está sendo atacado nesse momento.
E vale fazer uma pergunta aqui, né? Interrompendo o colega. Por que o governador mandou, neste período, no final do ano, o projeto? Por quê? Qual é o objetivo? Né? Então fica aí uma pergunta. Nós sabemos que isso incomoda a comunidade, né? Por que mandar agora, no final do ano, esse pacote de maldades? Então, para refletir aí.
Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo. Em seguida, a gente volta conversando com os professores, né? Vera Letícia Dolinda Rosa, a professora Sandra Menegas, o Flávio Hoffmann, que representa um pouco desse movimento, né, grevista, e vão nos trazer mais informações, detalhes aí do que os professores estão reivindicando e de que forma esse movimento pode caminhar a partir de então. 11h21. A greve dos professores, né? Greve dos professores do estado do Rio Grande do Sul, suas repercussões e um pouco mais, né, desse movimento que é muito forte. Nós estávamos conversando com os nossos convidados, avaliando as razões pelas quais os professores, né, estão nesse movimento grevista. Agora é importante nós destacarmos, Flávio, qual é a reivindicação básica, né, que movimenta toda a categoria. O que os professores estão nesse momento pedindo, exigindo do governo, dos próprios deputados?
Nesse momento, Flávio, a reivindicação maior é a revogação do projeto de lei que se encontra já na Assembleia Legislativa e que prevê a extinção praticamente do plano de carreira dos professores. Mas antes de chegarmos nessa reivindicação, a gente gostaria de colocar aqui para você e para os ouvintes, para os pais dos nossos alunos e para os nossos alunos, sobre como é que está a história recente de quem trabalha na educação. Nós estamos há 4 anos com salários atrasados e parcelados. Para você ter uma ideia, a Constituição Federal fala que todo empregador, por força da lei maior desse país, deveria integrar o pagamento dos salários até o dia 30 de cada mês. Nós recebemos no dia 18, agora, a primeira parcela do mês de outubro e entrou R$ 700. Na conta de todos os professores e funcionários. Esses R$ 700, durante o dia do depósito, tiveram 3 parcelamentos. De R$ 250, R$ 250 e R$ 200. O restante, de acordo aí com a carreira de cada um, do número de horas que cada um desempenha nas escolas, será parcelado durante o mês de dezembro. Então, os professores estão vivendo um verdadeiro caos, Flávio e ouvintes.
E não é de hoje, né?
Não é de hoje, essa história não é recente. Além disso, estamos há 5 anos sem reajuste salarial, né? E nós, na verdade, estamos percebendo, Flávio, e infelizmente a ficha está caindo para todos, eu acho, nós, professores, um pouco mais cedo, mas a sociedade está vendo que nós caímos em mais um engodo eleitoral. O governador Leite, quando estava na campanha, falava que resolveria o problema da folha de pagamento simplesmente com o fluxo de caixa, organizando o fluxo de caixa do Estado. Mentiu. Ele falou isso, ele prometeu isso na campanha, ele deixou isso gravado, deixou isso e ele mentiu para a sociedade gaúcha. Ele não resolveu o problema. Outra história que também é para boi dormir, Flávio, é dizer que o Estado está quebrado. Mentira. Mentira também. O Estado tem devedores. O Estado isenta pagadores de impostos, o Estado tem valores a receber do governo federal e o Estado não faz nenhum movimento nesse sentido de recuperar essas receitas que são de direito do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, nós não vimos nenhum movimento do governador Leite e do governo do Estado atual conversando com os outros poderes do Estado. O que a gente percebe é que tem uma inversão do papel do Estado, Flávio. O cidadão, os funcionários públicos, servem o Estado e o Estado não tem uma retribuição de acordo com o que prevê a própria lei. Então nós estamos fazendo o dia a dia, vivendo um mundo à parte. Parece que a gente não está nesse mundo real que tem que pagar aluguel, que tem que comprar comida, que tem que vestir, pagar remédio. Nós estamos num mundo à parte. E o governador do Estado, agora com esse projeto, para acabar de vez com a situação da educação, manda um projeto para a Assembleia cortando ainda mais os direitos da carreira do professor.
O que prevê, em síntese, esse projeto?
Prevê o esfacelamento do plano de carreira dos professores. A questão dos avanços de carreira. Por exemplo, quando você entra no Estado para desenvolver uma carreira de Estado, Flávio, você tem a ambição de que você, a cada tempo que você permanece, você vai ter um avanço. Passado esse tempo, você vai poder incorporar alguns direitos da carreira. E todos esses direitos praticamente estão sendo extirpados do plano de carreira dos professores.
Uma coisa importante destacar, desculpe interromper, sim, Flávio, é que nós passamos por avaliações, né, Flávio? Elas têm que ser periódicas, anuais, e dentro dessas avaliações nós mantendo uma qualidade no desempenho do trabalho, nos mantendo informados, atualizados, através de cursos, de seminários, nós recebíamos uma avaliação e previmos um crescimento dentro da nossa carreira.
Se, né, a avaliação fosse positiva, né?
Exatamente. Então, o que acontece? essa avaliação ela foi por terra, ela não é mais realizada para o professor não aumentar, porque com essa avaliação positiva, né, que ele chegasse a determinados padrões de qualidade, você podia aumentar um pouquinho o salário e isso tu levava para a tua carreira até o final. Então, isso foi extinto, a gente não tem mais sido avaliada desde o ano 2000, e o principal é que isso envolve a qualidade do nosso trabalho, porque nós tínhamos que nos manter sempre atualizados, era uma condição de avaliação. Hoje, como nós, além de não sermos avaliados, não temos condições financeiras de fazer o suporte necessário financeiro para manter esses cursos, porque todos eram pagos, né? A grande maioria saía do município ou trazia palestrantes de fora, né? Como nós não temos mais condições de bancar esses cursos, é lógico que a gente vai estacionando. É, tudo bem, continuamos nos atualizando, mas era uma forma positiva de você ser reconhecido por um esforço que você fazia.
É um incentivo.
Um incentivo. E com isso, quem é que ganha, Flávio? Ganha o aluno, ganha a comunidade, né? Porque um professor extremamente atualizado, que esteja com a sua moral elevada, que esteja desempenhando seu trabalho com prazer, né? Dentro de uma escola organizada, quem ganha? Ganha a comunidade, ganha todo mundo, né? E o que, que acontece que nós vemos? Nós estamos com a nossa carreira sucateada e extinta, na verdade, com esse plano,
com
porque nós não evoluímos,
acaba com a carreira.
Acaba essa evolução. E outra coisa, além das condições físicas das nossas escolas que estão jogadas ao léu.
Isso,
né,
dá, Flávio? Pena de ver, né?
Exatamente.
Como as escolas estão precarizadas. Não há investimentos, não há nem para melhorias, muito menos para manutenção.
E o que acontece? Os valores que vêm são valores ínfimos, que não correspondem com a realidade. É um esforço das direções e dos professores na manutenção da escola. E nós estamos vendo que tem sido uma luta só nossa. Nós, como a professora Sandra falava, nós precisamos que a comunidade tenha um olhar sensível nesse sentido, de que quem está assegurando a escola pública somos nós, professores, somos nós, funcionários de escola. Porque nós acreditamos e achamos que o nosso ambiente de trabalho, que as condições de trabalho têm que ser melhores. Então, nós fazemos esse tipo de atuação.
Dá a impressão, professora Sandra, que o governo quer é que os professores desistam da carreira, troquem de profissão, abandonem de vez o magistério, né?
Lê do engano dele. Nós não desistimos. Se nós estamos nessa profissão aqui, se nós trabalhamos com seres humanos, nós estamos nesse movimento agora para provar para ele que nós não desistimos. Tenho acompanhado bastante as redes sociais. Eu acho que vale destacar, né, que as comunidades de todas as CREs estão se levantando. Os alunos, os pais de alunos estão fazendo movimentos, né, porque estão valorizando a escola. Eu sou uma professora que amo o que faço, sou feliz fazendo o que faço. Digo sempre isso para os meus alunos. Quem está ali trabalha pelo salário, mas se não gosta, não fica. Então, nós não vamos desistir. Nós vamos lutar pela nossa escola, nós vamos lutar pelo nosso plano de carreira, nós vamos estar na luta também e principalmente pelos nossos alunos, pela qualidade na educação.
Bom, a expectativa é de que esse projeto acabe sendo aprovado na Assembleia, né? Até pelas informações que a gente tem. E isso não tira um pouco, né, do ânimo dos professores? Como barrar esse projeto que tem tudo para ser aprovado, Flávio?
Nós estamos contando com a caída da realidade da sociedade, Flávio, e dos próprios deputados. Os deputados, quando vêm nas comunidades, eles prometem um monte de coisa. E eu não vi até agora nenhum deputado chegar em uma comunidade do interior ou em Porto Alegre mesmo e dizer que não apoia a educação. Então vai ser muito contraditório e vai ficar muito ruim para eles, enquanto políticos, votarem a favor de um projeto que prevê extinguir o plano de carreira dos profissionais de educação. É claro que a gente tem percebido e tem acompanhado nos últimos anos aí, Flávio, uma decadência para o lado do trabalhador. É reforma trabalhista, reforma da Previdência, todas questões que estão visando somente atingir um lado da sociedade, o lado de quem ganha menos, de que tem menos condições de trabalho, e a escola não tem sido diferente, Flávio. Nós que estamos todos os dias na escola, na sala de aula, percebemos isso claramente. A quantidade de alunos com pais desempregados, de pessoas com dificuldades extremas. Eu, por exemplo, tenho um trabalho com ensino médio, todo o ensino médio da manhã do Polivalente. Eu preciso, Flávio e ouvintes, chegar na sala de aula e dar o meu melhor todos os dias. Eu tenho que chegar com uma aula excelente, eu tenho que chegar animado, eu tenho que chegar com autoestima para poder transmitir para os alunos o que é o meu dever, que é o meu objetivo. E eu faço isso com prazer todos os dias. Eu gostaria que algum pai de algum aluno meu ou algum próprio aluno meu dissesse quem eu sou na sala de aula. Para que os pais possam perceber o quanto que é importante o trabalho do professor para os seus filhos. Eu faço o meu melhor, independente de receber R$700 de salário no final do mês, que é o que eu recebi até agora. Então eu chego lá todos os dias no Polivalente, faço o melhor de mim, para transmitir para eles o melhor da aula que eu posso oferecer, aula de primeira qualidade, buscando tirar o máximo deles de conhecimento e levar para eles o máximo de conhecimento, e quando chega no final do mês, eu recebo uma parcela de R$700. Então, a sociedade, chegou o momento da sociedade refletir sobre o que pensa do futuro. Os jovens já são o presente, mas o que, que será o futuro? O futuro de uma escola sucateada, de uma escola com professores mal pagos, mal formados, sem condições de transmitir aquilo que os pais esperam para os seus filhos. Porque para você ter uma ideia, Flávio e ouvintes, para 2020 nós vamos ter no mínimo 3 ensinos médios diferentes no Brasil. Nós vamos ter a escola integral, nós vamos ter um novo ensino médio e nós vamos ter o ensino médio normal que está aí hoje, que não vai ser possível ser implantado em todas as escolas. Além disso, temos um modelo que está sendo proposto pelo governo na grande mídia aí, das escolas cívico-militares. Então, quer dizer, a gente tem percebido dos políticos do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul um descompromisso com a educação e com a própria Constituição do país, que coloca a educação como um direito de todos e um dever do Estado e da sociedade. A gente tem percebido que os planos partidários têm conseguido fazer implantar os recortes da educação que tanto têm feito mal nos resultados do ensino no Brasil. Então, se imagine, Flávio, você e os ouvintes, nós em 2020, termos para os jovens brasileiros e gaúchos, aqui na Lagoa Vermelha, ensino médio, só temos a rede estadual. Eles terão, então, no mínimo, 3 tipos de ensino médio.
Então, quanta coisa aí que a gente precisa naturalmente aprofundar, falar, né? Mas o nosso tempo hoje não permite, a gente vai voltar a dar esse espaço para os professores, a quem nós respeitamos muito, né? Reconhecemos o valor e ficamos, de certa forma, juntos nessa luta, indignados, nos solidarizamos com o trabalho de vocês, com tudo que vocês fazem, apesar de tudo. Então, em outro momento vamos voltar a falar e vamos acompanhar de perto, né? Essa mobilização, mais uma, e a que tem maior repercussão nos últimos 20 anos, pelo menos. Flávio, obrigado pela presença. Uma boa luta aí para vocês, né?
Muito obrigado, Flávio. A gente agradece muito a você, a Rádio Cacique, por esse espaço. E a gente faz assim, para encerrar, somente um chamamento especial para a sociedade, que reflita sobre o que a gente falou um pouco aqui, e que tire a sua opinião e que nos ajude a barrar esse projeto na Assembleia. Fale com seu deputado, diga que a prioridade é a educação, porque ao priorizar a educação, está priorizando o futuro dos seus filhos. Muito obrigado, Flávio.
Obrigado, professora Sandra.
Eu queria dizer que essa luta não é só dos professores. Essa luta é de Lagoa Vermelha, essa luta é dos pais dos alunos, essa luta é dos alunos, a luta é nossa. Vamos lutar pela escola pública para que os nossos netos tenham uma escola pública.
Com certeza. Professora Vera, obrigado pela presença.
Obrigada, Flávio. Obrigada a todos que nos ouviram e que vão refletir sobre todas as informações que aqui trouxemos. E eu gostaria de deixar, assim, um abraço bem especial para todos os nossos colegas que estão aqui na luta, né, Flávio? Tanto os professores e funcionários de escola, que, na verdade, hoje estamos todos reunidos no centro da cidade. E ali nós tínhamos uma referência de cultura, né, Flávio? E aquela referência de cultura que estava ali reunida na praça não pode ser tão escorraçada como está sendo pelo nosso governo. Eu acho que nós temos uma força muito grande, que é a força da educação. Essa não pode ser negligenciada. E aqueles profissionais que ali estão sempre fizeram por merecer, por estar ali. Então, eu acho que deixar esse abraço para os colegas e esse nosso sentido de união, né, que o próprio sindicato está colocando, né, que ninguém larga a mão de ninguém. Então, queremos deixar essa mensagem como final. Ninguém larga a mão de ninguém, porque lutamos por um bem maior que não existe, que é o bem da educação.
Muito bem, professora Vera Letícia Donin da Rosa, professora Sandra Menegás, professor Flávio Hoffmann foram os nossos convidados de hoje. A propósito, o 25º Núcleo do CEPERS está convocando todos os professores, funcionários e aposentados para a Assembleia Geral em Porto Alegre, terça-feira, dia 26 de novembro. Sairá ônibus em frente ao núcleo. Os interessados em participar devem reservar até segunda-feira, ao meio-dia, né, a sua passagem. Agora é hora de nos reforçarmos na luta, ninguém solta a mão de ninguém, é o lema da greve aí do CPS Sindicato. 11h45, vamos para o bloco comercial, em seguida o encerramento do programa.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua Rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
A saúde passa pela estratégia da família. E o Agenda Fácil caminha com você. Atendimento de qualidade. Consulta marcada sem sair de casa, sem fila no posto ao amanhecer.
Agenda Fácil, o modo fácil de agendar sua consulta por telefone. Ligue para a sua unidade e marque sua consulta médica sem sair de casa. É a Secretaria Municipal de Saúde humanizando o atendimento.
Valorizando a saúde e garantindo o futuro.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Ano novo, tudo novo pra você. Muitos caminhões de prêmios vêm a concorrer. A campanha voltou agora em nova edição. Lojas Benoit vai mudar toda a sua casa então. São 20 caminhões recheados. Com muitos prêmios pra você. Ano novo, tudo novo, Benoit. Fazendo a sua vida bem melhor. O ano que vai nascer.
A campanha voltou. Agora são 20 caminhões de prêmios. Participe!
E o supermercado Macari está com grandes ofertas nesse final de semana. Confira algumas: leite condensado Italac, 395 gramas, só R$ 2,89. Café solúvel Iguaçu, 180 gramas, R$ 7,98. Bombom Especialidades Nestlé, 300 gramas, R$ 7,99. Empanado de frango recheado Perdigão, 100 gramas, R$ 1,99. O molho de tomate Bonari, 340 gramas, R$ 0,95. Sabão em pó Girando Sol, 2 quilos, R$ 8,99. Supermercado Macari, na Benjamin Constante, preço baixo todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11h48, temperatura 29 graus, né? Quase 30 aí nesta sexta-feira. E com essa informação aí da temperatura, nós estamos também chegando ao final do programa. Já vem na sequência Igreja em Saída, logo após No Ponto. E nós voltaremos com Temática na segunda-feira, 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir. Na sequência, né, então, tem mais informações para você. Nós nos encontramos amanhã no Vida e Saúde, onde vamos falar às 10 horas da manhã com um profissional especialista em distúrbios do sono. Nós estaremos no Sintonia às 11 horas e depois no Alô Motorista, 1h30 da tarde. Então, temos encontro marcado. Queremos antecipar para você o desejo de um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Precisando de serviços de concretagem? Conheça os serviços da Concretiva. Serviços de concreto usinado e tudo em concretagem. Faça seu orçamento. Contatos pelos fones 99900-6699 com o setor de compras ou 99649-6699 com o escritório de Caseiros. Concretiva, área industrial de Caseiros.
Cotrijal, o supermercado em Lagoa Vermelha e as ofertas especiais. Ofertas válidas até o dia 26 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Farinha de trigo Nordeste, 5 quilos, 9,99. Açúcar Cristal Santa Isabel, 5 quilos, 7,99. Leite UHT Tirol, o litro, 1,99. Cerveja Eisenbahn 600ml, R$5,79. Cotrijal Supermercado, em Lagoa Vermelha.
Estil Placas, a pioneira na fabricação de placas para veículos. Atende Lagoa Vermelha e região. Há quase 30 anos no mercado. Agilidade, comprometimento e credibilidade nos serviços são características da Estil Placas. Faça a placa do seu veículo na Estil, que nossa equipe entrega instalada para você, sem custo adicional. Estil Placas, na Avenida Circular Centro. Fone 3358-1196.
Hamburgueria La Brasa, ambiente moderno, aconchegante, com ótimo atendimento e com os mais deliciosos hambúrgueres da franquia La Brasa. Também temos ótimas porções para juntar a sua galera. Na Afonso Pena, antiga loja da Vivo, com teleentrega de domingo a quarta-feira. Hamburgueria La Brasa, qualidade é aqui. Esperamos por você.
Lorenzon Seguros, venha fazer sua cotação sem compromisso. Seguros de vida, carro, residencial e agrícola. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 99688-2801.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio? Venha para a Fisioclin. E conheça a reabilitação vestibular. Resultado eficaz no tratamento das labirintites. Fisioclean. Beleza e saúde a seu dispor. Marque já sua hora pelo fone 3358-5205 ou 996-88-9583. Ou venha até Afonso Pena, 1205. Próxima a Unopar.
Atenção! A clínica do Dr. César Nezelo e Dra. Rosângela Nezelo comunica que está atendendo no prédio do Sindicato Rural. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato, está à sua disposição na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Marque sua hora pelo fone 3358-2015 ou 3358-1332.
Brasileirão, Libertadores da América. Colorados e gremistas não perdem nenhum lance nas jornadas esportivas na tua Rádio Cacique 92.7 FM. Você ligado nas emoções do teu time aqui na tua rádio. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Corretora de Seguros, agora com a campanha do seguro residencial. Venha conferir as condições. Elo Calçados, compre e concorra um automóvel Lonix, televisores e outros prêmios da Rede Mundi e mais R$30 mil em prêmios da campanha CDL. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas. Natílio Bonotto e Bela Casa, sua vida e conforto. Porto em primeiro lugar.
Surto te amando.
A comunidade de Caseiros em clima de fé e devoção. Dia 8 de dezembro, festa da unidade paroquial em honra a Nossa Senhora da Conceição. 9h30, chegada da cavalgada. 10 horas, missa festiva na Igreja Matriz de Caseiros. 11h30, consagração a Nossa Senhora. Às 12 horas, almoço no salão paroquial. E às 2 da tarde, matinê docente com a banda Nave Som. E magia do amor.
Deixei entrar no meu coração um grande amor.
É dia 8 de dezembro, festa da unidade paroquial em Caseiros. Patrocínio SM Maravalhas, Caseiros Móveis, MP Peças, Construtora Marini, Pedi Pneus, MWS Estruturas, Posto Trevo, Tailize Estruturas Metálicas, GL Materiais de Construção, Cressol, ZP Internet, Agafarma Farmácias, Sicredi, Cereais Catapan, Auto Posto Caseiros, Caseiros Mola, Madeireira Caseirense, Copib, Funerária Aparecida, Biolab, Lotérica, Baú de Ouro e Planacom Contabilidade. É dia 8 de dezembro a festa em homenagem à Nossa Senhora da Conceição na cidade de Caseiros.
Na tua rádio, informação e música.
A Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha lembra toda a população que a bicicleta também serve como meio de transporte. Que tal experimentar fazer um trajeto do seu dia de bicicleta? É mais economia para o seu bolso, mais saúde para o seu corpo e o meio ambiente agradece. Participe! Hashtag Lagoa Vai de Bike. Câmara e você, vamos juntos construir uma Lagoa Vermelha melhor. O custo dessa inserção é de R$ 9,55.
Igreja em Saída. Oferecimento Naturale, produtos naturais por excelência, Distrito Industrial em Lagoa Vermelha. Metalúrgica Lagoense e Alumínios Lagoense, qualidade no fazer.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Mousse Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia, tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supreme.
Metalúrgica Lagoense e Alumínios Lagoense, qualidade no fazer. Atende toda a região. Solicite o seu orçamento. Área Industrial 3, telefone 3358-1705 ou 99969-7574.
Igreja em Saída.
Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim.
Amigos radiovintes do programa Igreja em Saída, nossa saudação fraterna de paz e bem. Diz o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 19, versículos 45 a 48. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo. E disse, está escrito, minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Todos os dias Jesus ficava ensinando no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ao ouvir Jesus falar. Comentando esta passagem, diríamos o seguinte: terminada a sexta etapa da viagem, Jesus entra em Jerusalém através de Betfagé e Betânia. Montado num jumentinho, desce a encosta do Monte das Oliveiras. Ali é aclamado pelo povo, mas lamenta-se sobre Jerusalém e prediz a sua destruição. Depois de ter entrado triunfante, Jesus vai ao templo e expulsa os vendedores que lá estavam, dizendo como o profeta Isaías, minha casa será casa de oração, vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Ficou por ali, ensinando todos os dias no templo. As autoridades judaicas queriam matá-lo, mas o povo gostava de ouvir o que Jesus ensinava. O comércio era intenso no templo, e a atitude de Jesus preocupou quem tinha ali seu ganha-pão. Mas a preocupação maior foi das autoridades, porque eles se perguntavam com que autoridade Jesus tinha expulsado os vendilhões do templo. Os chefes dos sacerdotes e do povo e os escribas estavam preocupados com a sua autoridade. Jesus tinha praticamente se apossado do templo.